Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Isso mesmo, meu Brasil. E a nossa primeira rodada do quiosque aqui vai ser sobre férias digitais. Sabe aquela plaquinha do café, não tem Wi-Fi, conversa entre vocês? Pois é, aqui a gente quer saber se o Wi-Fi realmente é o vilão das relações. Ao vivo, o olho no olho. Ei.
Ei, sua linda. Seu gostoso. Eu tô aqui te olhando nesse olho no olho.
Será que isso a gente sente falta? O que foi, João? Não conquistei ninguém? É por isso que eu não como gente?
O grave que ele meteu foi foda, né?
Não, e entrou dentro da... Mas então, mas é porque não, mas na sedução você imitar um...
Ei. Porco sendo...
Olha aqui, ó.
Abatido.
Ei, você.
Ei, ei. Parece o Vereza querendo te comer.
Eu quero saber se olho no olho é sempre mais sincero, mais verdadeiro que as relações todas internéticas por aí. Gasta o seu 5G lá na hashtag Papo de Segunda, verão. Tem conversas que só podem ser feitas olho no olho, MC Dilha?
Eu diria que não é mais verdadeiro. O olho no olho é mais cuidadoso.
Opa!
Porque no olho você pode tomar um soco, né, mano?
Que
é um advento que o Wi-Fi ainda não nos oferece.
Aguarde.
Se Deus quiser. Sabe que eu tava olhando?
No MSN dava pra tremer.
Tinha.
Podia arrumar punch.
Tenho até medo de dividir essa ideia, alguém registrar e ganhar, mas eu acho que tinha que ter um negócio que você manda um choque no teclado da pessoa.
Bom isso, é interessante isso.
Não sei, alguém vai ficar milionário com essa ideia, mano. Pô, sabe que eu tava lendo a pauta, eu pensei em um negócio muito louco, né? Eu sou desses caras que fica... Eu tenho as fases que eu vou lendo sobre as coisas, eu vou me inteirando, eu fico tipo um radical. Teve uma fase que eu fiquei muito anti-celular. Tipo, meu, esse barato aí tá sugando a vida de vocês.
Isso aqui é um inferno.
Eu virei tipo uma testemunha de Jeová do modo avião, do assim. Virtual. Falava, irmão, você sabe que é um algoritmo?
Foi quando tu deu aquele livro pro João, em alguma temporada.
Foi por aí.
Não é?
Foi por aí.
Deu não, repassou.
É.
Repassou.
Tinha até uma dedicatória que ele
arrancou. Foi um presente, eu juro pra vocês que foi um presente. Aliás, nesse ano, se a gente for fazer uma retrospectiva desse ano, em todos os programas eu falava disso. Esse negócio de internet.
Você tava encucado com isso.
Eu tava super. E aí eu lembro que eu fui viajar pros Estados Unidos, eu e minha mulher tava grávida ainda, e eu falando pra ela esse negócio de internet, não sei o quê, eu pegava meu celular e eu ficava fazendo assim, né? Eu mostrava o celular pra ela e fazia assim, ó.
Chega.
Tô sem celular, tô aqui conversando, vendo a vida, o cenário. E aí chegamos lá, a gente foi na premiere de um filme em Los Angeles, e o... não podia entrar de celular na premiere. Aí até na hora de entregar o celular, eu dei um discurso, falei, tá vendo? Pra gente poder aproveitar o filme de verdade. A gente tá perdendo isso aqui com o celular. Aí fomos entrando assim, entrando. Ela tava grávida, eu falei, vamos no elevador. A gente foi entrar no elevador, dentro do elevador tava quem? Kendrick Lamar, rapper que eu sou fã.
E aí, cadê o celular?
Porra, morreu minha teoria, mano. Fica em paz com o seu celular, tá ligado?
Faz o que você quiser. Mas uma conversa virtual é necessariamente uma conversa menor, menos afetuosa, Francisco? Me fala um pouco assim, do que é a tal da conexão real entre as pessoas?
Não, acho que de forma alguma. A gente, na verdade, a gente usa errado essa palavra virtual, Fábio. Ah. Porque normalmente a gente a usa como se ela fizesse oposição ao real. Né? Se virtual Perfeito. Fosse o contrário do real. Mas virtual não significa isso. Virtual é alguma coisa que pode acontecer, que está na iminência de acontecer, como quando se diz a frase, aliás, frequente, o Vasco está virtualmente rebaixado.
É chato isso.
Entendeu? Mas é esse o significado.
Você pegou as entrelinhas?
Me pegou num lugar que não precisava destruir o meu verão.
E desculpa falar aqui, o Francisco falou antes do programa, me faz aquela pergunta, ô, Fábio, que eu preciso daquela pergunta.
Mas é porque era melhor.
Só para levantar essa bola.
Vocês estão sempre pensando
mal das pessoas, rapaz. Mas vai vir, 2022 promete coisa para mim.
Mas não, Fábio, então o mundo digital é um mundo tão real quanto o mundo físico concreto, e você pode ter nele... Você pode ter conversas hiperestimulantes, pode fazer amizades nesse mundo. Você pode fazer as coisas que o João faz, aliás, com frequência também. Você pode se apaixonar nesse mundo. Então não existe nenhuma oposição entre real e virtual nesse sentido, não. Os problemas do mundo virtual existem, mas são outros.
Não, há um problema do mundo virtual que até tem um nome agora, que é a nomofobia, de nomobiofobia, que é um medo de ficar sem conexão. Joãozito, passa por aí.
Sobre essa pergunta, a gente teve há pouco tempo, né? Um momento em que o WhatsApp sumiu, acho que o Instagram também sumiu, né?
Sumiu tudo, Instagram, sumiu, Facebook. É.
Olha, eu vou te falar que eu tremi um pouquinho, assim. Eu tremi um pouquinho, mas foi bom, foram umas férias forçadas, mas foi bom. Eu acho que a gente está muito sozinho ultimamente, assim. Eu acho que a gente se acostumou num lugar da solidão muito forte.
Mas você não fala isso por pós-pandemia, meio-pandemia, não. Você está dizendo
antes. Eu estou dizendo é que eu acho que a gente está essencialmente cada vez mais solitário, cada um nos seus mundos, cada um muito... A gente está cada vez mais em volta do nosso próprio umbigo, sabe? Eu acho que a gente está numa vida muito solitária e esse virtual contribui como uma... Talvez não falsa, eu ia dizer falsa, mas uma sensação de que a gente está ali conectado. A gente...
Com 2 milhões de seguidores, não é verdade.
A gente vive ali uma falsa impressão de que a gente está vivendo com um monte de gente ao nosso lado quando a gente não está. A gente está, sim, vivendo relações de verdade, mas diferente, e esse é o meu ponto, diferente dessa experiência de você contracenar com uma pessoa. O Seinfeld fala uma frase, não uma frase exatamente, mas tem uma teoria que eu concordo muito, que quando você está na frente de uma pessoa e você puxa o celular, assim, né, a gente está conversando e eu puxo o celular, é como se eu puxasse uma revista para ler. É uma coisa de, tipo, você não me interessa. É uma coisa muito doida. Mas ali você não está abdicando de relação. Você está buscando outras relações. Então, eu acho que a gente está se viciando. Eu concordo muito com o Emicida velho, não com esse Emicida agora, esse Emicida vendido pro sistema, que você traiu o movimento rapper, você sabe, né?
Ele abraçou a senhorinha,
né? Meteu o gado do
Dolabella. Eu vi esse vídeo recentemente. Mas é isso, assim, eu concordo um pouco. Assim como o Emicida, como eu não tinha uma mulher grávida pra pregar...
Mas põe aí só um parênteses aí. Eu não fui também 100% pro outro lado, não, viu, João? Eu já vou entrar pra defender o offline aqui.
Irmão, tá? Na moral...
Só abrir o bloco. Só abrir o bloco.
Eu categorizo pessoas pelo tempo que me responde no WhatsApp. Você é 2 minutos e meio. Chico é 20.
Eu, se fosse médico, morria todo mundo.
Fábio varia. Fábio pode ser.
Fábio 20, tem WhatsApp?
Mas você. Mas o Emicida me responde. E gosto muito que o Emicida também manda umas mensagens do nada. Tipo, eu pego o celular e tá assim. João, papagaio anda pra frente? Eu falo, que isso? Aí eu falo, não sei. Ou no M ele mandou assim, do nada. Ele sentado na cadeira do M, tendo assim. Os indicados são, ele mandou assim. Já ganhou preto no Brasil, no M? Mandou pra mim.
Ele manda mais... 5 minutos. 5 minutos depois. Continua sem ter.
Mas então isso, acho que... dando aqui o arremate final. Concordo com o Chico plenamente que são mundos que vivem cada um do seu jeito. Concordo com o velho Emicida, que a gente está rendido e que a gente é escravo desta porra. A gente está vivendo, contemplando pouco e vendo muito celular. Concordo com o novo Emicida de que mas está difícil lutar contra isso. E concordo comigo em dizer que... Gente...
Agora fala o número da chapa aí. 52-261.
Mandem nudes.
Fez várias alianças aqui, né, meu?
A frente ampla.
Fez a frente ampla mesmo. Acho que o que mudou da minha postura é que é o seguinte, eu só tô menos testemunha de Jeová do smartphone, do anti-smartphone. Mas eu, na minha forma de viver o mundo, eu opto por ter um certo distanciamento, sim, acho saudável. Acho saudável porque tem uma série de coisas, né? Por exemplo, essa coisa de ficar scrollando nos aparelhos, pra mim, quando eu vou tocar um instrumento, me prejudica. Porque se eu fico muito tempo, depois eu sinto que o dedo fica meio titubeando, sabe?
Mas... É uma tendinite clássica essa, sabia?
Já tem, tendinite moderna.
Do dedão, de...
Mas eu faço assim, ó, desde pequeno nunca pegou nada.
Eu não sei como é que tu não fica com a parada no pescoço, mano. Toda hora que eu vejo o MC da vê celular assim.
É, é.
Não, isso aí é o Alexandre da novela Viagem, lembra?
Que louco, caraca, eu gostei. Isso aí foi em Top Model.
Você lembra?
Não, não lembro. Como é que era o Alexandre na
comédia? Cara, eu amo as novelas Viagem. Alexandre era o espírito ruim que voltava de preto e ficava no Maurício Matar falando na nuca dele. Vai lá,
Guilherme Fontes,
liga pra Dinora, pra Dinora.
Caraca, é uma caixinha de surpresa,
que loucura,
né, MC?
É noveleira ela. Mas você, mas te incomoda, o pessoal que falou que era o Guilherme Fontes mesmo. Ainda arremessei e foi suar.
Tinha uma gola rolê preta, que era roupa do mal dos anos 90.
Veio. O cabelo louro aqui jogado, sim, pra frente. Lembrei.
Foi quando ele começou a fazer Chateau. Foi que ele pegou.
Não, ali ele já tava filmado. Ali ele já tava na finalização.
Lata. Tava na lata.
E o Antônio Fagundes, né, mano?
Não te incomoda quando você tá na mesa, por exemplo? Estamos jantando. Aí daqui a pouco dá uns 5 minutinhos, todo mundo tá no celular.
Sim.
Isso aí não dá a sensação de que realmente não tem por que a gente tá aqui, ou é coisa de velho? É assim, hoje em dia todo mundo dá uma conferida 5 minutos e depois volta.
Cara, talvez eu seja velho. Me incomoda. Me incomoda. Eu acho que a gente tá aqui pra interagir, senão ficava cada um na sua casa, pedindo comida pelo aplicativo. Sacou?
Eu quero fazer uma pergunta pros pais. Como é que vocês lidam com esse inevitável contato das crianças com esse mundo, com os devices, com, né, porque a gente sabe que, caraca, a vida de pai e mãe não é fácil, né? Às vezes o bicho chora e uma galinha pintadinha resolve muitos problemas, né? Mas eu sei que tem uma coisa meio moral em vocês mesmo de falar, pô, não posso nem dar isso, porque como é que se lida com isso?
Eu sigo o lema do Emicida. Para mim é bom senso. Eu não acredito, em geral, em políticas excessivamente restritivas, João, porque vai gerando uma demanda reprimida e depois isso acaba estourando mais tarde de maneira desenfreada. Então, lá em casa, no equilíbrio. Por exemplo, jantar é o melhor estilo Titãs. Na casa, família, mamãe, papai, titia, a gente janta todo mundo junto, não pode ter celular. É um ritual que todo mundo conversa, bota a mesa, tira a mesa, faz comida, tá? Essa hora não tem. A minha filhota, bebê, a Madá, não come vendo nenhum gadget, que eu acho que isso faz mal, vicia também a criança naquilo, você não sente o gosto da comida, não se concentra. Agora, tem um horário por dia, chegou da escola, pô, é horário integral, chega da escola, toma aquele banhozinho, pô, vai pro seu aparelho lá, faz o seu, então tem uma hora e meia ali que eles ficam livres e vamos tocando barco.
É isso, parça. Acho que você tem que estabelecer um limite de tempo.
Tem que ter uma regra pro pai também, pro pai e pra mãe.
Tem,
né,
isso é uma coisa que eu tava conversando lá na firma com os caras, que é o seguinte, né? Principalmente nesse momento de pandemia, a gente tenta estabelecer esse limite, mas nosso próprio trabalho também foi pra dentro das redes sociais de uma maneira como nunca tinha acontecido antes. Então, pra gente
ganhou
também...
Ganhou um carvão na rede social esse ano, né, meu compadre?
Puta, rapaz, nunca falei tanto arrasto pra cima igual nos últimos 2 anos.
Emicida tá causando tendinite. O Brasil tá sempre com a Emicida.
Maluco. Mas eu acho que a coisa de estabelecer um limite, essa parada que o Chico falou de ter um momento, porque também não dá pra gente fingir que a gente vai voltar pra época das cavernas, entendeu? É uma realidade. Só que a gente precisa estabelecer esse limite. E quando eu estabeleço esse limite pras meninas, eu também me provoca também a ter o meu próprio limite. Sacou?
Até porque não pode você falar não pra elas e passar o dia inteiro olhando videogame, sacou? E PlayStation.
Então, a gente fez uma coisa muito engraçada lá em casa, que era o seguinte, a gente fez uma tabela na parede e colocou o nome de todo mundo e cada vez que alguém fosse flagrado usando o celular pra uma coisa que não era essencial, a pessoa ganhava um pontinho vermelho. E ao final da semana, quem tivesse mais pontinho vermelho tinha que pagar uma prenda.
Gostei.
Sabe quem perdeu?
Você.
Minha sogra.
Mas é que tu ia de noite lá e largava, né? Tu ia de noite lá e, bom, conferir, não tem VAR essa porra. Fabião se relaciona bem com o celular, Fabião? Como é que você...
Eu me relaciono tranquilo, sabia?
Tranquilo com o celular.
É, eu não tenho... Eu uso ele muito pra trabalho mesmo, assim. Até quando tem muito, assim, não tenho o que fazer, já vi tudo o trabalho. Tem uma hora de espera que a gente perdeu, né? Essa coisa que era interessante, que era eu parar e ver o que tá acontecendo e respirar e esperar... eu vou para um Instagram e fico lá vendo e fico cutucando. Mas tem uma coisa do vício que é olhar de 5 em 5 minutos. Pegar aqui, dar uma olhada, não tem nada. Deixa, às vezes deixa, não é de 5 em 5 minutos. É 15 segundos depois, estou aqui, dou uma olhada, pego de novo.
É, virou um cigarro digital.
Não tem por que fazer isso, né? Mas a gente tá falando
tem de... Tem um meme muito
vocês vão reviver, vocês vão reviver o Emicida de novo, o antigo, mano. Tem... Esse bagulho libera dopamina no cérebro.
Tem um meme muito bom que é, assim, amor, olha, você não sabe o quanto eu sou idiota. O que que houve, amor? Eu estava procurando meu celular pelo quarto usando a lanterna do celular. A resposta é... E aí, achou? É uma clara fotografia do que a gente está vivendo. Perfeito. O celular virou uma parte do nosso corpo. Eu, quantas vezes eu procuro o celular falando no celular, sabe? A gente tem uma falta do...
E a mudança de como era o celular, porque se você for ver quando começou o celular, você podia pedir o celular emprestado para alguém. Pô, empresta seu celular que eu preciso ligar para alguém, a gente emprestava. Hoje você fala, me empresta o celular... Não tem como te emprestar no celular, que você vai preso.
Eu a tua cueca.
É isso, usada, por favor. Agora, também virou uma febre em show. As pessoas já não veem mais o show, né? Elas só estão aqui, ó, filmando isso aqui. Pro músico que tá ali em cima do palco, vendo 400 celulares assim, as pessoas... já tem que acostumar com isso mesmo. Vou dar vontade de falar, desliga essa merda, assiste o show.
Eu acho que tem que acostumar, não vai ter jeito mais não.
Virou até um termômetro, né?
É.
Quando tem muito celular, que tá maneiro.
Ah, então
é, porque o cara só puxa o celular na música maneira, na música que ele gosta, quando o show tá animado.
Se não tiver ninguém com o celular pro alto, é meio broxante.
E tem uma coisa também, tem gente que tá desanimada. E se apontar o celular, a pessoa começa a sambar, porque ela não quer se mostrar desanimada.
É. Vou pagar umas 15 pessoas pra ficar na primeira fila ali, então só...
Só apontando, isso aí.
Pra puxar o motinho.
Olha aqui, no próximo bloco a gente vai falar sobre arrependimentos. Do que você já se arrependeu? A pessoa que se arrepende muito, ela foi corajosa demais ou ela foi sem noção demais? A gente quer saber lá na hashtag Papo de Segunda Verão.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Josito, o que, que o arrependimento nos ensina, hein?
Olha...
Se é que ensina, né?
Eu acho que o arrependimento nos ensina... Acho que uma pessoa que tem arrependimentos, na verdade, porque a coisa que eu mais odeio na vida, de todas, eu odeio o Bolsonaro, por exemplo, mas eu odeio mais gente que fala, eu não me arrependo de nada da vida. Você não se arrepende de nada da sua vida? Nada? Uma pessoa que não se arrepende de nada é uma besta quadrada ou um completo bobo alegre,
bobalhão.
Um conhecido bobo alegre, que acha que tudo na vida não precisa de nenhum tipo de análise, porque foi assim. Esse tipo de gente fala assim, foi o que eu pude fazer na hora. Você podia ter feito melhor e não fez. Então isso denota pra mim uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que tem a capacidade
se
de
irritou,
autoanálise,
hein?
Ok? E quem se irrita bem fala ok. Uma mostra que a pessoa tem capacidade de se autoanalisar, que é importantíssimo, além de se analisar, é autoanalisar e de aprender com os erros. O arrependimento faz com que você aprenda.
Dá para fazer um pupurri com o João falando sobre isso, o Fábio sobre a minha entrada e eu sobre cringe. termina a emissora chamando de arrombado.
Não, mas é verdade, me irrita muito. Primeiro porque o sujeito é mentiroso, porque todo mundo já se arrependeu de alguma coisa que fez. Você já bebeu demais um dia, você já transou sem camisinha, você já atravessou um sinal vermelho. Caetano. Você já fez alguma coisa. Então você pode dizer, eu sou feliz por ter errado, porque meus erros me trouxeram ao acerto que sou hoje. Agora, você não pode dizer que você não se arrepende, porque você está mentindo.
É bom quando o bloco começa assim, cheio de possibilidades abertas.
É isso, jogou na roda.
Chegou, é a sinuca, que tu dá aquele trau! Aí pode ir pra qualquer lado.
Francisco, o arrependimento é meio parente do luto, assim...
Pensei que você ia falar do Lula. Arrependimento é parente do Lula?
Como é que a gente devia lidar com isso?
É, eu adorei essa questão, nunca tinha pensado. Eu acho que tem um parentesco aí, meu velho. Mas não chegam assim a ser irmãos gêmeos, né? Porque o que é o luto? O que Freud vai dizer sobre isso? Né? Que o luto é um trabalho que consiste em a gente reaprender a investir a nossa energia libidinal. Libidinal não significa necessariamente sexual. Em um objeto que a gente perdeu. Então, quando você se separou, você muito da sua pulsão, do seu desejo, ia para aquela pessoa, você não tem mais aquela pessoa, durante um tempo você fica num vazio, você fica completamente perdido. É isso o luto. E o trabalho do luto é você reinvestir a sua pulsão em outros objetos. Né? O arrependimento é diferente, né, Fábio? Porque ou bem a gente se arrepende do que a gente fez, e aí não tem nada a ver com luto, porque aí você não perdeu alguma coisa. Você fez e tem que arcar com as consequências do que você fez errado, né? Ou bem a gente se arrepende do que não fez. E aí tem essa estranha...
Frase essa que eu odeio também. Me arrependo do que não fiz. É.
Mas aí tem uma estranha familiaridade com o luto, né? O João me quebrou.
Ele voltou bravo nesse bloco? Ele voltou injuriado nesse bloco?
Ele voltou injuriado, voltou cheio de questão. Tem alguma coisa aí, Freud explica...
Mexeu num negócio assim, o Fábio, eu acho que o Fábio jogou essa pergunta pra ele de um jeito muito...
Quebrou, mas eu já me levantei. Porque a diferença é que quando você se arrepende do que você não fez, é uma espécie de luto às avessas. Porque no luto você tem que elaborar o que você perdeu. No arrependimento do que você não teve, você tem que elaborar o que você nunca teve. Então são primos distantes aí, né?
Ô, Cidola, no meio desse
eu não me arrependo de nada, Fábio.
Dessa sociedade do cancelamento aí que sempre falamos, o arrependimento alheio agora não está sendo muito levado a sério, né? Não pode arrepender, não.
Pode. Não pode. Errou, você é o erro.
É isso,
pra
né?
Sempre.
Pra sempre. Vestiu a pele do erro, para sempre será.
Já era, chapéuzinho de burro no canto da sala pro resto da vida, porque você agora vai ser seu erro, entendeu? Isso é uma tristeza, né, do tempo que a gente está vivendo, porque vai ficando cada vez mais fictícia a nossa relação, né, mano? Se não tem espaço para arrependimento, não tem espaço para perdão, sabe? O que isso aí faz? Qual que é a consequência prática de uma sociedade onde o espaço para o perdão não existe? Todo mundo tem que simular ser um personagem. Então as nossas discussões vão se transformando em discussão cada vez mais mentirosa, porque ela depende, é só um jogo de performance, saca? Aí eu me arrependo, viu, João? Tá? Só porque eu vi que você ficou muito bravo, assim, eu tava pensando em fazer um contraponto, mas fiquei vi que você ficou meio exaltado, você exaltou com o Chico também, e como eu não tô malhando, faz tempo que... Eu não quero arrumar uma treta com você. Eu me arrependo muito, mano, de muita coisa. Assim, eu queria ter estudado mais, ter um emprego fixo mesmo, uma carteira assinada. Não ouvi o Fiote que falou, mano, é só conversar com os caras lá toda segunda-feira, entendeu?
Mas eu que o Micido puxou um papo sério, que pra mim é muito importante hoje.
É bonito.
E queria ir na esteira dele, assim, que é um contrassenso. Um debate público onde as pessoas não podem se arrepender e nem tem o direito de ser perdoadas, né? Para que serve um debate? Porque o debate público é o lugar onde, supostamente, os argumentos se medem, se friccionam e você se transforma pelos melhores argumentos. Para isso serve um debate público. Você tem uma questão importante. Aí cada um joga os seus argumentos e quem tiver melhor capacidade de persuasão vence e a sociedade toda cresce, né? Na dinâmica que a gente tem hoje, o debate público perde completamente a função, porque ninguém quer se aperfeiçoar, é só dedo na cara e aniquilar.
E outra coisa, esses juízes da internet, eles estabelecem data perfeita para que você tenha todas as ideias bem estabelecidas, certas e politicamente corretas da maneira que é o debate hoje. Ou seja, o Francisco disse, em 2009, que... achava que pananã, que é uma coisa que não funciona hoje em dia, fala, e hoje em dia ele tem um discurso, enfim, perfeito e totalmente contemporâneo, falam, quem é você para dizer, sendo que em 2009 você dizia isso? Você fala, ué, mas é que em 2009 eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Ah, não! Não pode, aí pega um teu tweet antigo, bota lá, é um negócio. Felipe Andreoli, nosso querido colega Felipe Andreoli,
verdade,
saiu em falando...
contra a homofobia.
Contra, né? Veja bem, Veja, vamos aqui, close em mim. É, Felipe Andreoli saiu contra homofobia, né? É, falando em apoio à comunidade LGBTQIA+, contra o senhor Maurício de Souza.
Maurício Souza.
Falando contra ele e aí a massa, né, a milícia digital foi lá e desencavou tweets de 2009, 2006 de Andreoli, homofóbicos. Assim como tem meus, não precisa procurar, tem. Tá aí, você pode botar, já desencavaram, estão aí. É, e medindo o caráter dele, e medindo a ética dele, a moral dele, com coisas de um passado longínquo. Se ele mudou...
E ele falou que se arrepende disso, é isso. Claro. Ele viveu aquilo, aprendeu com aquilo para então mudar
e virar outra pessoa. Eu fui um imbecil. O problema é você que é um imbecil hoje. Esse é o problema.
Agora, tem arrependimento que não tem volta. Pô, me arrependi de ter te matado teu irmão. Arrependimento. Porque uma coisa é se arrepender de comprar, se tem um dinheiro.
Matou mesmo, porque eu achei que não tinha irmão, então foi você que
matou.
Fui
eu, acabei que... Mas eu me arrependi profundamente. Do que não dá para se arrepender assim, Francisco? Tem coisa que não dá, né?
Essa pergunta, para mim, também é importante. É, e, de novo, pela psicanálise. Quem gosta de psicanálise sabe, Fábio, que a psicanálise lacaniana ela tem uma ética muito clara, que é uma frase famosa do Lacan, que é o sujeito não deve ceder diante do seu desejo. Isso, evidentemente, não significa que a gente deve realizar as nossas pequenas veleidades cotidianas. Não vai, estou a fim de beber todo dia, vou beber todo dia, senão você está ferindo a ética da psicanálise. Não é isso. Não ceder diante do seu desejo é não se afastar do centro vital da sua vida por conta de obrigações sociais ou de pressões, quaisquer que sejam, né? Isso é que eu acho que pode produzir um arrependimento enorme, é quando você, na sua vida, se afasta disso. Acho que eu já te contei isso, João. Eu não me esqueço, quando eu estava me separando da minha ex-conge, e os meus filhos eram pequenos na época, e a Yolanda tinha 4 anos e o Lourenço tinha 3 anos. Era um casamento já de mais de 10 anos, se esgotou, a gente estava separando. E um dia eu fui numa festa de um amigo meu, num jantar e tal, e encontrei lá o pai de uma amiguinha de escola da Yolanda. E ele estava sabendo, não por mim, que eu estava me separando, e considerou que estava no seu direito, chegar do meu lado e falou, pô, irmão, tá separando, né? Pois é, rapaz, a Yolanda tá com quantos anos? 4 anos, né? Sabe que meu irmão tá querendo se separar um tempão também, mas vai esperar a filha dele fazer 15 anos para poder se separar.
A gente deu uma julgadinha.
Uma julgadinha?
E aí, não, Francisco, né? o que o Francisco falou?
Francisco tinha acabado de chegar, não tinha tomado nenhum goró. Se Francisco tivesse tomado um goró, Francisco mandava para ele, irmão, seu irmão é um imbecil. Duplamente. Uma porque está sacrificando o próprio desejo, condenando as crianças a uma vida familiar, portanto, infeliz. E segundo, que você está dando um legado para essas crianças que é o pior possível, que é o legado de abrir mão do seu desejo. A criança vai crescer com a ideia de que tem que ficar numa situação horrenda em nome de sei lá o quê, né?
E eu só queria pontuar. Primeiro, eu quero saber o que o Francisco Sengoró falou. E segundo, que eu gostei quando ele falou o centro vital do meu desejo, ele fez assim pra mim, ó.
Não, foi, seja, pra mim?
Não, mas, foi pra mim? Foi
não,
pra
é
mim.
Porque essa coxa do João combinada com a canela fina, ela tá difícil.
Eu falei pra menina do figurino ali, eu falei, ele tá sem parte de baixo?
A gente achou que ia vir alguma coisa em cima, né, da cueca, né?
Não é. E essa, é verdade.
Nossa, bonito, eu achei que tu não tinha essa coxa, não. Tu sempre teve uns gambitinhos.
A sobrecoxa aqui,
você,
né?
Chama de coxa, eu chamo de quadríceps.
Disso que a gente vai falar agora, minha gente. A síndrome de Dom Juan ou de Afrodite, que é vício em seduzir, conquistar. Pra você, quando conseguir, foi o melhor. Foi melhor do que ter, do que manter, hein? Já foi vítima do próprio charme, ficou viciado em conquistas, hein? Que nem queria às vezes tanto assim, Joãozinho. Fala lá na hashtag Papo de Segunda Verão. Eu quero saber da síndrome de Dom Juan, que será que podia se chamar de síndrome de Dom João?
Dom João.
Dom João.
Você é nosso Scarface.
É. Só que aí...
Pois é, meu cara, brasileira era Don jogar. Juan, e, mas batizar contigo, não quero fazer a tradução. Quero fazer a síndrome de Dom Vicente. Esse conquistador, esse Dom Juanzão.
É, cara, eu vou te falar um negócio. Eu vou falar um negócio pra você.
Eu gosto desses blocos.
Eu gosto desses blocos. E se aninhou, se aninhou. Não, cara, pô, eu acho que assim, acho que o jogo da sedução é um jogo muito atraente pra todo mundo. Acho que é muito legal esse frisson do bota uma carta, aí caraca, o que vai vir na outra mão, aí esbota outra. Todo mundo fica esperto, né? As piadas rolam, fica aquele frio na barriga gostoso quando você está interessado pela pessoa e tal. Quando isso vira patológico, e agora eu vou falar sério, é patológico em mim, e eu faço análise até hoje para tentar regular isso, eu sou uma pessoa que starto a relação na sedução. Muita gente faz, mas eu acho que eu vou um pouco além. Durante muitos anos de análise, eu entendi, e eu não tenho o menor problema em falar isso, e vai parecer baixo astral, mas o que eu acho é que, desde pequeno, eu tinha uma estrutura familiar muito difícil. Assim, meu pai morreu muito cedo, minha mãe era uma mulher muito livre e tal. E eu passei a vida inteira, desde pequeno, a sedução sempre esteve comigo. Quando era na casa de um amigo meu que eu ia dormir, por exemplo, eu seduzia os pais. Como? Conversando à mesa com eles como um adultinho, arrumando a cama deles. O que eu estava procurando aí, seduzindo os pais deles? Um lugar para ficar. Alguém para deixar com quem eu ficasse. A gente diria assim, mais radicalmente, num lugar para dormir. Óbvio que eu tinha um lugar para dormir, a casa da minha mãe sempre teve. Mas eu acho que no meu subconsciente, sempre com essa dificuldade de entender que eu tinha um berço familiar ali bem concretizado, bem estabelecido, eu acho que eu sempre, desde pequeno, usei o mecanismo da sedução para tentar, de alguma forma, ter seguranças de que eu estava seguro, mesmo que se fosse na casa de um amigo, na casa de alguém. Então, acho que isso foi evoluindo e depois foi para outro lugar. Mas
virou
acho que
isso
essencialmente
aí.
É isso.
Ô Francisco, você acha que o Dom Juan consegue amar alguém que não ele mesmo?
João, é muito analisado, né?
Por quê?
Eu acho bonitinho.
mas não faz sentido? Eu acho que faz
total.
Sentido.
Eu adoro quando você fala.
Se eu fosse analista dele, eu metia um anúncio no intervalo desse programa, mano.
Eu achei que você ia falar, eu meti ele a porrada.
Eu não vou falar, porque senão o pessoal me cancela, que ele tem muito fã.
Fábio, continuando a brincadeira com o João. Acho que Dom Juan, evidentemente, narcisista até a medula. Mas eu fico com a impressão que todo Dom Juan tem um pontinho cego no inconsciente, assim, que se alguma vez, por acaso, alguém passar naquele pontinho cego, o time do solteiro perde um baluarte. E na minha amizade com o João, uma vez eu já vi uma raspando ali, ó. Passando assim.
Olha no lance!
Fiquei ali só torcendo. Deu errado, mas passou por pouquinho. Ainda chega lá.
Ainda chega lá. Deu bem errado. Deu até filho.
Que eita! Ô, Sidoleta se preparou ali.
Não sei, fiquei. As palavras que ele empregou agora, eu fiquei, o que vai vir aí?
Não, meu não. Filho de outro alguém,
claro. Ia ter cada notícia que eu vejo envolvendo seu nome, João Vicente.
Sidolha.
Tudo mentira.
O artista, de um modo geral, é um Dom Juan eterno. No fim das contas, você tem que seduzir aquela plateia toda ali, você tem que estar seduzindo o seu público o tempo todo.
Encantar, né, Fábio? Encantar. A atmosfera do palco exige essa abertura que oferece encantamento. Então, acho que faz parte dessa coisa. Mas vou te dizer, no resto da minha vida, assim, da personalidade, é um negócio que eu tenho no palco.
Sei, você transforma pra isso.
Eu sou, pro resto da vida, eu sou tímido, mano. De verdade, trancadinho.
Mas no palco, rapaz, já viu? No
Sacou?
Palco?
Ao vivo, já.
Malando, é um negócio de louco.
Mas eu fico num negócio ali que vou te falar. Eu sou tão tímido que se as mulheres não dessem ideia em mim, eu tava virgem até hoje, mano. Não tinha filho, não tinha nada. Porque, mano, eu não tomo iniciativa, eu sou...
Você não tava no programa que a gente falou sobre timidez. Porque de vez em quando ele falta um pouquinho. Vai pegar um M ali, um Grammy, não sei então, onde, não sei.
Eu dei uma viagem
perdida. Um Oscar, não sei aonde. Mas eu não acho que você...
Eu perdi pro Kubrick, eu tô traumatizado aqui. O Kubrick com aquela fake news que 2001 os carros já tá voando, ganhou de mim, entendeu, mano? Tô decepcionado.
Mas... Eu não acho que o Emicida seja exatamente tímido, pelo menos não nisso que a gente está falando. O que eu sinto é que você é muito... Você não tem necessidade de ficar seduzindo todo mundo.
Mas um Dom Juan invertido, aí você está dizendo que você é, Emicida? Você na vida...
Eu não sei, eu tô querendo entender essa definição dele, Mark.
Eu já tive um falo na testa também, que é uma coisa que você tem a necessidade de seduzir todo mundo, você tem a necessidade de protagonizar toda a situação, porque você tem uma, no fundo, você tem uma relação com a sua autoimagem que é muito infirme. Você precisa que as pessoas confirmem a sua autoimagem o tempo todo. E nas mínimas situações em que essa confirmação não vem, você sofre. E eu vejo que você, desde que eu te conheci, assim, a gente até conversou sobre isso, João, lá no começo, assim, eu acho que você é um cara que você não tem essa relação. Assim, se alguém não confirmar a sua autoimagem, você está cagando, velho. Isso não te abala. Então, por isso que eu acho que você não tem essa necessidade de ficar seduzindo todo mundo o tempo todo. Palco é uma coisa completamente diferente.
Agora, só falando de você, que a gente sabe melhor do que você sobre você mesmo, o Dom Juan não é aquele só que vem num cavalo negro, com os cabelos penteados e com uma roupa, não sei o quê, e puxa a espada. Existem várias maneiras de ser Dom Juan. O João Gilbertismo do Cidola... Também é uma maneira de ser Dom
Juan.
Como
é que não?
Quando você chega aqui
misterioso,
atrás de você, vem um meme, vem um negócio, vem um pensamento, vem todas aquelas falas que ele faz de um minuto para o Mídia Ninja publicar, eles publicam. Tudo aquilo que é a história dele, toda a biografia, esse homem que está cada vez mais bonito, inclusive... Enfim, esse porque peso você faz na calça, todas essas coisas que mostra que faz um Dom Juan.
Esse é um Dom Juan jogando parada.
Você voltou a malhar, você tá estabelecendo uma pressão em todos nós aqui, ó. Todo mundo voltou a malhar porque a gente está competindo com o seu trapézio.
E é com essa que a gente termina o nosso programa de hoje. Acabou. Você acredita?
Não, mas é sério?
É sério.
Você fez três blocos?
O papo andou.
Vamos dar um mergulhinho ou você vai gravar? Que história é essa, Porchat?
Não. Hoje eu me deixei para dar um mergulhinho aqui. Mas eu só topo esse mergulhinho ao som de Kikito e Janjão.
Ah, com coral de anjos aqui. Aí.